Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí às quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 10 horas da manhã. Na parte técnica aqui, novamente, meu amigo Eury. Como vocês sabem, eu estou viajando pelo Japão, fazendo um ciclo de palestra e curso lá. E deixei os programas gravados, como já informei anteriormente, eu gosto de deixar tudo muito claro. E aí estou gravando mais esse programa de hoje. E esse programa vai ter dois blocos bem definidos. Neste primeiro, eu vou fazer algumas observações sobre algumas coisas que as pessoas sentem relativas à clarividência, por exemplo, e também aos chakras das laterais do pescoço, que são secundários do chakra laríngeo, também um pedacinho sobre o chakra umeral, tá? E algumas dicas que eu vou passando aqui para vocês. No segundo bloco, a gente vai mudar o tema para a parte xamânica. E aí sim, vocês vão saber o motivo disso, por que que eu vou estar abordando essa parte xamânica, numa visão espiritualista aberta, é claro, que é o tipo de visão que eu tenho sobre as coisas. Nós vamos ver, na luz dos xamãs, alguns conteúdos interessantes nessa área, tá bom? Então, vamos lá, no primeiro bloco, para a gente falar dessas coisas que as pessoas sentem e que eu sempre contribuo aqui tentando explicar. E algumas dicas de coisas legais que as pessoas podem fazer em relação a tudo isso. Num dos programas anteriores, eu comentei sobre fenômeno de clareaudiência, quando a pessoa escuta dentro da mente dela xingamentos por parte de espíritos trevosos, sensações de ruídos, né, irritantes dentro da cabeça, projetados de fora para ela, né? E mencionei sobre algumas coisas de clarividência e, como eu expliquei, clareaudiência no programa anterior, né? Na verdade, foram dois antes. Hoje eu quero explicar algo que também ocorre paralelo a isso pela clarividência. A clarividência está radicada na capacidade do chakra frontal de se abrir, dilatar, fazendo com que a pessoa perceba mentalmente imagens na chamada tela mental interna. Quando você enxerga um objeto aqui no plano denso, precisa haver reflexão da luz, dos fótons, incidindo sobre o objeto, refletindo a luz. Os seus olhos captam os impulsos luminosos e o seu cérebro decodifica o que que você está vendo. É a capacidade que a gente tem de ver de olhos abertos. E a visão é um dos sentidos mais importantes para nós. Num deficiente visual, ele acaba compensando com uma hiperexcitação do sistema auditivo para compensar, um tato muito apurado, um paladar também mais elaborado e o olfato também, como se os outros sentidos tentassem compensar a falta da visão pela reflexão da luz. Quando se trata de clarividência, não é uma visão física, é uma visão psíquica, em que inclusive os olhos podem estar fechados e a pessoa está vendo pela mente. Normalmente ela vai falar, estou vendo pela testa, quer dizer, por um campo mental visual, que na verdade não é na frente, atrás ou de lado, mas que a mente dela vai projetar como se fosse frontalmente, porque a aura da cabeça é inteira, alguém pode ver para trás sem se virar, comprovando que a clarividência não está limitada na região da testa, mas ela pode estar dentro do raio de ação da aura da cabeça, percebendo para a lateral sem se virar, para trás, tipo 360 graus, é possível. Mas na maioria das vezes, a pessoa sensitiva vai tender a localizar na região frontal, ela de olhos fechados, as imagens aparecendo. Eventualmente, uma pessoa pode ter a clarividência e, paralelo a isso, ela pode estar com os olhos abertos, vendo a reflexão da luz neste plano. Por exemplo, eu estou vendo o Eury aqui, do outro lado do vidro, o estúdio, é um dos estúdios, aqui tem vários, dividido em duas sessões. Eu estou aqui, nesta, há uma placa de vidro enorme, e do outro lado está o Eury pilotando os aparelhos aqui da rádio. Por isso que às vezes ele e o Tomás me ameaçam dizendo, oh, faz o que a gente quer, a gente desliga aqui o equipamento. Eu estou na mão desses caras, viu, pessoal? Ainda bem que o Eury é bonzinho, né? Embora ele seja discípulo do Tomás, ele é bonzinho. O Tomás é o cruel. O Euri é o cruelzinho, né? Às vezes. Então, eu estou vendo o Euri aqui através da placa de vidro, porque ele reflete a luz, eu estou vendo com os olhos físicos. Se o meu chakra frontal dilatar um pouquinho e ampliar o raio de ação, mentalmente eu poderia ver outra coisa ao mesmo tempo, que não é o que eu estou vendo o Euri ali, mas algo extrafísico ou psíquico. Quer dizer, com a visão natural, estou vendo tudo do plano físico, e com a visão psíquica, que é a clarividência, eu estou vendo o extrafísico paralelo. Mas eu disse, se a pessoa não estudar, o que que ela vai falar? Eu estou tendo a clarividência de olhos abertos. Não, de olhos abertos é a visão normal, concomitante com a clarividência que está rolando no frontal. Se o sensitivo fecha os olhos para poder se concentrar melhor, ele não vai ver nada desse plano físico e vai ver mentalmente, diretamente, somente a parte psíquica. Então, a clarividência é um tema que não é tão aprofundado, né? Precisava ter mais livros sobre esse tema. Eu sempre cito aqui o livro do reverendo Charles Webster Leadbitter, publicado aí, sei lá, 1910, mais ou menos, eu não me lembro, mas está nos 20 primeiros anos do século XX essa publicação. O livro Clarividência, que é um livro pequenininho, mas muito bom. É claro que a interpretação que o Leadbitter dá é dentro do contexto teosófico da área que ele participava, mas aquilo acrescenta muito para outros clarividentes de outras áreas também. Foi lançado no Brasil durante décadas pela editora Pensamento e hoje me parece que ele está sendo reeditado pela editora Teosófica, da Sociedade Teosófica de Brasília, que tem uma editora e os direitos autorais da Anne Besant, Leadbitter, Ginara Jadasa, me parece que não estão mais com a Pensamento e agora sim com a detentora, que é a Sociedade Teosófica de Brasília. E tem um livro moderno que eu sempre recomendo, do Rodrigo Medeiros, que se chama também Clarividência. O Rodrigo Medeiros, participante da Conscienciologia, utilizando a nomenclatura da Conscienciologia, criada pelo Valdo Vieira, na linha que ele implantou dentro da Conscienciologia, mas o Rodrigo flexibilizou e colocou uma abordagem mais aberta. Então, o livro é muito bom, ele é da editora Tares, né, lá da Conscienciologia do Valdo. Vocês acham informação? É só clicar Rodrigo Medeiros, Clarividência, vocês vão achar onde adquirir o livro, que deve ter em outros lugares. É uma abordagem moderna, muito boa também. Seria legal olhar aquela abordagem clássica do Leadbitter e olhar a moderna do Rodrigo Medeiros e aí fazer um paralelo, analogias, equilíbrio, e você coloca seu jeito na interpretação de tudo isso, que o mais importante não é o que o outro acha ou o jeito do outro, e sim o seu jeito, pelo menos para você, levando em conta que cada um tem um temperamento para abordar as coisas. Um tem um temperamento assim, sei lá, mais visual, o outro é mais auditivo, o outro é mais tátil. Também você pode ter várias abordagens sobre o tema da clarividência. Uma abordagem teosófica, por um lado, uma abordagem ocultista, por outro viés, uma abordagem conscienciológica, uma abordagem espírita, uma abordagem umbandista ou uma abordagem espiritualista. Aí vai de como a pessoa gosta. Agora, é importante que, mesmo estando atrelada a uma abordagem, você se permita uma abertura em que você estude o mesmo tema em outras abordagens, filtrando o que lhe for de direito e justo dentro daquilo que você gosta. Porque senão você perde informação por preconceito contra aquela outra área. Porque você gosta dessa abordagem aqui, você nem olha o que a outra está dizendo. Olha e veja o que que pode acrescentar na sua. Não precisa ficar competindo com abordagens diferentes, que aí você perde a referência do que o outro está falando também. Então, uma visão de conjunto, mesmo gostando de uma abordagem, conjunto, para você, no meio, achar o seu ponto de equilíbrio, que nunca vai ser igual de ninguém, ele é o seu, individual. Mas o outro pode achar o equilíbrio dele de outro jeito, diferente do seu e do meu. Por isso, a abordagem aberta, ela é melhor. Então, onde que eu quero chegar com esse bate-papo sobre clarividência? Tem também um livro que aborda isso do século XIX, mas é raríssimo hoje, de um autor francês chamado Fanegue, que também se chama Clarividência, o livro. Eu não costumo mencionar muito porque não é fácil achar esse livro. Só para vocês terem uma ideia, quem era fã desse livro era o Papus, né? Aquele autor clássico da ordem martinista da França do final do século XIX e início do século XX, que aqui no Brasil todo mundo chama de Papus. Não, é Papus, porque ele vivia na França, embora ele tivesse nascido em La Coruña, na Espanha. Com 1 mês de idade, os pais o levaram para Paris. E ele era fã do trabalho do Fanegue, lembrando que o próprio Papi também era um clarividente Excelente, tá? Pois bem, acontece em alguns assédios espirituais uma forma de perturbação do sensitivo, seja de que área for, se espíritos assediadores percebem que a pessoa tem esta capacidade mental, psíquica aberta, e se eles tiverem acesso a ela, se ela estiver dando mole, vamos falar assim, ou com autoestima baixa, porque, pessoal, quem trabalha com esses temas, um curador ou curadora, médiuns, né, responsáveis, atuantes, sensitivos gerais, atuantes, que trabalham ajudando as pessoas de alguma forma, o que que acontece? É, precisa manter uma autoestima mais alta e precisa ter disciplina para manter sua energia saudável, mesmo no bojo de todas as coisas do dia a dia. Você tem um tempinho para você se equilibrar e manter sua calibragem energética em dia, porque aí evita aproximação de coisas, dissolve energias pesadas que chegariam. Mas o médium, ou qualquer um de qualquer área que mexe com isso, também é ser humano igual aos outros. Vai ao banheiro, tem seu trabalho, almoça, dorme e tem qualidades e defeitos como qualquer outra pessoa e está na Terra para trabalhar isso, independentemente da mediunidade ou da sensibilidade, que também o ajudam a trabalhar a própria capacidade. Então, às vezes, você pode pegar um médium muito talentoso ali com a sensibilidade ou uma pessoa com a sensibilidade anímica muito grande e que, no entanto, tá, no dia a dia dela, fora do âmbito daquela característica, ela pode, às vezes, ter autoestima baixa como pessoa, trauma de infância. E se ela está com autoestima baixa, sendo um médium, tendo um campo energético cheio de energia, e ela fica psiquicamente numa baixa, o campo energético dela vai seguir o que ela está sentindo, vai ficar mais baixo. E isso permite a entrada de energias positivas. Então, alguém que trabalha com essas temáticas, no mínimo, precisa ter a consciência de que tem que manter uma estabilidade no que a pessoa é enquanto ser. Fora da capacidade psíquica, ser humano no momento, ela é um espírito como todos, encarnado na condição humana de homem ou mulher, vivenciando as coisas. Aí alguém vai falar: mas eu sou humano, tem coisa que faz a gente sofrer. Tem, mas você está estudando a parte espiritual para quê? Para ficar caindo na mesma coisa e repetindo sempre a cada revés? Não, a gente está estudando para vencer essas coisas, é melhorar a capacidade nossa de reação. Em relação às coisas que acontecem, senão não adianta. Você está aqui na Terra para aprender algo, não é para ficar toda hora repetindo padrão sem um poder de reação. E você está estudando a parte espiritual para quê? Para repetir a reação igual do outro que não estuda? Então não está valendo de nada o seu estudo. Então a pessoa precisa entender. Se ela está mexendo com essa área, ela não pode estar tá mergulhando em autoculpa, porque isso abre brecha para assédios. Ela não pode estar tá com a autoestima baixa, ela vai ter que reagir mesmo diante da pressão de uma prova ou de um revés que ela está tendo, seja emocional, financeiro ou até mesmo de saúde. Você vai ter que ter a sabedoria de lidar com essas coisas, senão não está valendo estudar conteúdos espirituais, porque você não está colocando em prática aquilo que você estuda para tentar reagir melhor, porque provas todo mundo passa, independente de qualquer coisa. Agora, alguém que trabalha nessa área psíquica ou espiritual vai ter que fazer por onde, mesmo fora do momento da ação dela nesse campo, porque durante o dia ela está sujeita a várias coisas. E aí, neste caso, a pessoa sendo clarividente ou percebendo imagens extrafísicas, dando mole, o campo energético dela baixa, porque ela está se permitindo coisa ruim na mente ou climas ruins. Nesse instante, a aura dela fica numa baixa. Espíritos obsessores que normalmente não assediariam ela, porque não têm acesso, estão tendo acesso naquele momento. O que é que eles fazem, sabendo que ela é capaz de ver? Começa a projetar imagens na tela mental dela pesadíssimas. A pessoa é bombardeada por várias imagens mentais que só ela está vendo, que vão perturbar o seu equilíbrio psíquico, porque são imagens horrorosas, só de coisa pesada. Muitos médiuns já passaram pelo que eu vou narrar agora, sensitivos variados e eu também. Projeção de imagens eróticas escabrosas na tela mental para tentar perturbar a pessoa, projeção de imagens de coisas que a pessoa não lida bem, justamente para perturbá-la também. Então, ataques eróticos, às vezes cavernosos, com coisas horrorosas plasmando-se na tela mental da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, tem uma determinada fobia de alguma coisa, os obsessores vão projetar na tela mental dela a imagem daquilo que ela tem medo, porque isso seria estratégico para você fazer uma obsessão, quer desequilibrar a pessoa, jogue na mente dela o que ela mais teme, já que ela não enfrenta aquilo. Então, cuidado vocês que têm a clarividência ou que querem desenvolvê-la por causa dessas nuances. Alguém com a clarividência aberta ou mais sensível precisa ter âncoras, maneiras de lidar com a sensibilidade aflorada, tá? Seja o estudo que te serve de entendimento para lidar melhor com aquilo, seja manter uma autoestima o melhor possível. E sabe quando que a pessoa precisa ter autoestima melhor? Não é só no momento feliz. Ela precisa estar com a autoestima alta no momento ruim, que é a única coisa que ela tem para reagir melhor diante de algo ruim. Ah, mas eu estou mal porque aconteceu algo ruim. Quer dizer, na hora que você mais precisa, você arreia por dentro. Não, autoestima não tem a ver com otimismo exagerado. Você está vendo as coisas pesadas da vida, mas é um estado interno. Mesmo no meio das coisas pesadas, uma visão melhor, que não te engana, você está vendo a realidade pesada, mas a capacidade tua de reagir, ela está intacta, ela é estudo, é desenvolvimento, é trabalho, é disciplina. E se você tiver isso, você consegue enfrentar melhor esses altos e baixos da vida que acontece. Mas não pode haver altos e baixos dentro. Você não é anjo, não é santo, não, também não sou. Mas você pode ser razoável. E se mexe com essas áreas psíquicas, se você cai junto com a situação, você vai sofrer um ataque extrafísico. Essa é uma área para gente responsável, séria, não dá para ter leviandade ou fraqueza diante de trabalhos desse porte. Por isso que outrora, todas essas capacidades parapsíquicas e os seus estudos eram dentro dos templos iniciáticos de outrora, preparando os candidatos para enfrentar essas possibilidades. Não era para gente que estava fora e não queria melhorar ou crescer, ou que só estava curiosa por aquele tema. Fortaleçam a vocês mesmos da forma que acharem devida, mas aumenta o potencial de luz em você para usar nos momentos que naturalmente ocorrem ou ocorrerão de baixa na sua vida. Caso contrário, esses assédios, eles vêm muito forte em cima, tá? Por exemplo, estou sendo bombardeado por imagens mentais. O que é que eu faço? Irradio luz no frontal. Dou um passe, sem usar as mãos, com a minha testa, como um sol para fora. Aquilo corta essa entrada de pensamento ruim. Dilato a aura da cabeça, como se fosse um sol, tá? Não preciso parar, usar as mãos, posso estar na rua, eu faço isso mentalmente. Se eu estou em casa, eu posso estender minhas mãos, dar um passe, irradiar, porque o campo inteiro abre e isso dissolve toda essa carga pesada que está chegando. Você não pode, no meio da rua, parar e ficar dando um passe com as mãos, você é maluco ou maluca. Não, trabalha os chakras diretamente, aprende, estuda, aprofunda. Em casa, tá tranquilo, pode usar as mãos, mas na rua você vai ter que usar sua inteligência, sensibilidade, força de vontade e a própria luz irradiando de dentro para fora. Algumas dicas também. Pessoas muito sensíveis, pessoal, como eu falei, precisam de âncoras, que é o estudo, é a disciplina que ela tem, ok. Mas precisam de âncoras também na própria vida cotidiana para manter o pé no chão, não se abstrair demais, não ficar valorizando o lado de lá e em detrimento do lado de cá, achando que o plano espiritual é uma maravilha e o plano físico é horroroso. Horrorosa ou maravilhosa não é o plano espiritual lá ou aqui, é a sua maneira de perceber as coisas. Você pode estar aqui na Terra um plano pesado e ter uma visão melhor sobre as coisas. E alguém pode estar no plano espiritual lá com uma visão pior das coisas, num ambiente pesado, denso. O lance é como é o teu nível de consciência e como você olha as coisas, aqui ou lá. É isso que faz teu ponto de equilíbrio. Então você pode usar algumas coisas para poder assentar você aqui na vida da matéria. E isso, quanto mais sensível for alguém, mais essas âncoras ela precisa ter. Vamos dar algumas dicas, ó. Que tal você aprender a pintar aquarela? Não para virar um craque na pintura, mas para você ganhar gosto por uma arte que mantém você ali, ó. Aquele momento que você está ali é um momento lúdico, que é você fazendo uma coisa que você aprendeu a gostar. Isso ajuda você a se manter em equilíbrio. Que tal, viu, ô Yuri? Olha que dica legal. Vocês desculpem, ainda estou com o efeito daquela da rinite aí que tive esses dias rinite alérgica, não é gripe não. E aí acaba atrapalhando pela congestão nasal aí da tosse. Euri, que tal cuidar de um bonsai? A civilização japonesa há muito tempo cultiva os bonsais, né? Então, para alguém cultivar um bonsai, não é fácil aquilo, porque tem toda uma técnica para isso. Mas se ela cultiva aquele bonsai, é um ponto lúdico dela de recortar ali, sabe? De, sei lá, aguar a planta e cuidar como um ser vivo. É um pontinho dela. Ou cuidar do jardim, das plantas, das flores, né? Fazer origamis. Olha, a cultura japonesa sempre ensinou isso. Mas não é para. Por nada externo, é por você. Puxa, que legal tá fazendo isso aqui. No Tibete, tem a confecção das mandalas, mandala em sânscrito, é círculo. A confecção das mandalas na areia, pessoa faz, coloca mil detalhes. Quando acabou, ela dissolve tudo. Não era importante aquilo estar tá registrado ali. Importante é a pessoa fazer, refletir naquilo, um ponto de equilíbrio para ela, tá? Tenha, se possível, a companhia de um pet que você quiser. Do seu gosto, que é uma companhia da viva da natureza ali que você tem que cuidar, sair para andar, alimentar, é um outro ser vivo que você vai interagir. Não é um negocinho que você deixa ali preso na corrente. Não, é como um filho que você está cuidando. Mas tudo isso ajuda você a estar mais ancorado dentro do possível aqui. Se vocês têm muita sensibilidade, é importante fazer esses tipos de procedimentos para se manter mais integral, mais equilibrados. E aqui também tem uma coisa que é importante assinalar. Alguns ataques extrafísicos podem pegar o chakra umeral, que eu já citei outras vezes aqui no programa. É um chakra secundário situado na parte alta do pulmão esquerdo, um ponto considerado mediúnico de captação mediúnica de presenças extrafísicas. Não tem muita literatura em aberto sobre o chakra umeral. Tem algumas coisas na área espírita, de um autor ou outro, algum autor da Umbanda, mas em áreas que trabalham a parte anímica, né? O yoga, né? O ocultismo, a teosofia, isso não é nem mencionado, mas justamente nas áreas que trabalham mais com a mediunidade, seja o espiritismo, a Umbanda, o espiritualismo, em algum grupo que trabalhe com a mediunidade de uma forma mais aberta, né? Nesse sentido, a mediunidade vai ser valorizada. Então, nesse caso, tem esse pontinho atrás, que é secundário do chakra cardiorrespiratório, que tem sua boca para trás e mais acima. No pulmão esquerdo, na parte alta, está o chakra umeral. O chakra cardiorrespiratório, veja o que eu estou falando. Muita gente fala chakra cardíaco. Não, cardiorrespiratório. A função cardíaca e pulmonar, ela é integrada. E esse chakra se chamava em sânscrito Anahata, o centro de comando, ou melhor, o invicto, o inviolado, a câmara secreta do coração. O centro de comando é o Ajna, na testa em sânscrito. Anahata, o invicto, o inviolado. Porque mora ali o princípio eterno que nada pode ferir, nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhá-lo, nenhuma arma humana pode perfurar o infinito que mora na câmara secreta do coração. Por isso, em sânscrito, invicto e inviolado. Então, o chakra umeral, estando na cabeça do pulmão esquerdo, né, ele é um secundário do chakra cardio respiratório. E por este ponto que funciona na mediunidade, alguns espíritos assediadores podem pontear esse ponto, jogar dardos extrafísicos, formas mentais de ponta para perfurar esse ponto e incomodar alguém. E alguns médiuns têm esse ponto muito sensível da ardência, calor, pulsação, coceira às vezes no mesmo ponto, né? E algumas pessoas que sentem isso e não sabem o que que é, porque ainda não descobriu, ou às vezes não está trabalhando a própria sensibilidade, ela fala: por que que eu estou sentindo tanta queimação nesse pontinho aí da cabeça esquerda do pulmão? É o chakra umeral, pessoal, tá? Importante nesses estudos, qual é a forma de você trabalhar mais esse chakra? Trabalhar a boca de trás do chakra cardiorrespiratório, porque o chakra umeral é secundário dela. Energia rosa, dilatada de dentro para fora, como um sol rosa, aberto para trás todo dia um pouco ao longo dos meses, reforça toda a área das costas na aura, incluindo o chakra umeral, e isso pode proteger vocês de uma série de coisas e equilibrar. Euri, já estamos aí no intervalo? Bom, gente, já passou o primeiro bloco, passou rápido. Daqui a pouquinho a gente volta aí com o segundo bloco do programa, tá bom? Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica, meu amigo Eury, e vamos dar sequência ao programa. Já já eu vou entrar nos tópicos xamânicos que eu mencionei antes, mas antes ainda mais duas coisas. Temos chakras laterais nos lados do pescoço, são secundários do chakra laríngeo. Eu já mencionei em algum dos programas anteriores aí, há um tempão, de que muitas vezes aquilo que popularmente é chamado de encosto, quando vem uma presença extrafísica e The Walking Dead, né? Presa por aqui, um espírito desapegado, ele encosta perto da pessoa, porque o chakra laríngeo é o chakra da psicofonia, da comunicação mediúnica exercida pela voz. Então, aquele espírito, muitas vezes na mente dele, cria uma condição de que ele acha que está com fome, está com sede, não consegue dormir, a mente dele está em looping. Ele nem percebe, às vezes, que não está mais no corpo físico. Muitos espíritos apegados são assim. Estão num mundo, numa bolha mental, sem perceber a realidade e ainda grudados no campo energético aqui da crosta da Terra. Então, ninguém os vê. E no plano espiritual, onde alguém vê, eles não estão. Estão aqui na Terra. E aqui na Terra nós não vemos que eles estão em uma outra vibração. Então, muitos desses espíritos sentem dor, que não é mais a dor do corpo humano, que eles não têm mais, mas a mente processa a sintonia do que rolou com o corpo e a pessoa reproduz aquilo em looping mental. Muitas vezes, fora do corpo, me deparei com espíritos desencarnados carentes que falavam, olha aqui, eu fui baleado, olha aqui, minha cabeça estourou. Eu falo, não, sua cabeça não estourou, seu corpo físico está lá, isso aqui é uma cabeça espiritual plasmada, você é uma esfera de luz, mas está com formato humanoide, e você vai tirando a pessoa daquele looping. Não é só aplicar energia, é esclarecer quando há condições, ou ajudar a pessoa a passar para outro plano, onde mentores vão esclarecer para ela depois. Então, às vezes, o maior desejo dessas entidades é expressar a dor dela para o mundo, ninguém fala com elas. E aí, quando ela encosta perto de alguém que instintivamente a entidade percebe que é meio médium, né, seja desenvolvido ou não, ela tende a acoplar energeticamente, por instinto. E aí, quando ela chega perto, ela fala, perto dessa pessoa aqui, eu me sinto melhor. Porque no acoplamento áurico, parte da sensação que ela está sentindo passa para a pessoa sensitiva. E a energia saudável da pessoa passa para o espírito. Ele fala, aqui eu me sinto bem. Não saio mais de perto dessa pessoa, porque aqui eu melhorei. Aliás, está me dando um sono. E aí eles encostam para tentar dormir depois de um tempão, que já é dormir, não por necessidade fisiológica, porque não tem mais o corpo, mas uma condição psíquica de uma mente apegada ainda na condição humana por condicionamento. Então, eles encostam e o ponto que eles são atraídos é as laterais do pescoço, que são secundários do laríngeo, que é o chakra da comunicação mediúnica. Então, alguns deles chegam a deitar encostados nas laterais do pescoço. Vários médiuns podem confirmar isso para vocês, que eu estou falando, porque sentem a mesma coisa. Às vezes você olha e tem um cara encostado, dormindo. Não é um obsessor, alguém maldoso. É um desses espíritos aí, perdidos na noite, encostado, tentando se comunicar, ou tentando dormir, ou se sentindo bem e nem percebe que está prejudicando a pessoa. Quer dizer, ele é um parasita energético agarrado, drenando a energia da pessoa sem querer. Então são duas vítimas, a vítima do encosto e o próprio encosto, que também é uma criatura que precisa de ajuda. Então, energias irradiadas tendem a desacoplar. Então, seja a pessoa dando um passe com as mãos, desacopla. Vibrando um estado vibracional, desacopla. Ou irradiando energia pelos dois chakras das laterais do pescoço, da forma que ela quiser. Energia azul na área da garganta é muito boa, mas o dourado também. E às vezes no yoga antigo, isso também não era falado em aberto, você visualizava do lado esquerdo a energia azul e do lado direito do pescoço a energia dourada, azul e dourado. Que isso é uma coisa que é iniciática da velha Índia, não tem como eu explicar aqui para vocês. As cores azul e dourado, elas têm uma sinergia que era usada para diversas finalidades de visualização, né? Mas isso, é claro, eu não tenho como explicar aqui sem um visual, um PowerPoint. Não tem como eu explico isso em aula. Inclusive, quando eu explico sobre a famosa estrela prânica, que tem uma esfera dourada, uma esfera azul dentro e uma estrela prânica no meio. Mas aqui fica difícil sem o visual. Concentra nos dois chakras das laterais do pescoço e irradia a luz, dá um passe para fora, sem usar as mãos, diretamente pelos chakras do pescoço. O que eu estou querendo dizer é que uma energia azul do lado esquerdo e uma dourada no chakra direito, do lado direito do pescoço, dá uma sinergia boa que afasta qualquer coisa imediatamente, tá bom? E a outra coisa também, que eu já contei aqui uma vez, logo quando eu aprendi esta prática, é, se você quiser harmonizar a mente, sentado ou sentada aí no seu cantinho, com tempo em casa, banho tomado, as crianças já foram dormir, sei lá, você está tranquilo, já namorou seu parceiro ou parceira, e está ali quietinho, ou está solitário mesmo, senta ali quietinho e utiliza essa visualização para harmonizar você, independente do que rolou durante o dia, isso ajuda. É visualizando em frente a você, mentalmente, como se fosse uma pirâmide, né, vazada, totalmente dourada, uma pirâmide de luz. E dentro da pirâmide, na parte interna, perto do vértice, uma flor vermelha na vertical, desabrochando, como se fosse um botão de flor vermelha que se abre na vertical, na direção do vértice. Se não conseguir, visualiza a flor vermelha de frente para você, dentro da pirâmide, na parte alta interna dela, uma pirâmide dourada e uma flor vermelha dentro, ou de frente à flor para você, ou virada para cima. E medita uns 10 minutinhos nessa imagem, ela tem o poder de harmonizar. Eu aprendi isto com um preto velho, eu gosto sempre de citar a coisa de forma universalista, mas depois descobri que desde a antiguidade, práticas herméticas ou ocultistas já tinham coisas semelhantes. Mas aqui para o Brasil, onde nós estamos, a visualização piramidal, mentalmente, com uma flor vermelha dentro, abrindo, seja para cima ou de frente, para dar a ideia de uma flor viva, em movimento. Por 10 minutinhos ali quietinho, vai harmonizar sua mente. Essa imagem tem uma egrégora, um campo de energia associado a ela, e toda egrégora tem guardiões espirituais. Quando você visualiza isso com justiça, honra, amor e respeito e responsabilidade, esses guardiões vêm e eles podem auxiliar você na sinergia desta imagem, tá bom? Então, são dicas aí práticas do que vocês podem fazer de coisa boa em casa. Agora, pessoal, é a surpresa. Quem está no YouTube vai ver, mas quem está em casa, olha, eu estou mostrando o desenho de capa. Pessoal, esse será o meu próximo livro, Na Luz dos Xamãs, Toques Espirituais da Sabedoria Xamânica. O livro vai sair em coautoria. Eu e o Samuel de Souza, que também trabalha com a parte xamânica de forma responsável. Muito bacana, eu conheço ele há muitas décadas. Gente boa, estamos fazendo o livro em parceria. O livro vai sair pela editora Alfabeto. No dia 14 de dezembro será lançado na Mystic Fair, o evento que a Rádio Mundial, Vibe Mundial também participa, com centenas de pessoas lá. Só na palestra vão 400 pessoas, Eury. E aí, eu e o Samuel vamos estar falando do tema. A ilustração da capa, que o pessoal do YouTube está vendo, é de um xamã, capa pintada pelo Leonardo Dolfini, que fez as mesmas imagens do meu livro Viagem Espiritual. Euri, esse vai ser o meu 15º livro aí ao longo dos anos. E é uma abordagem espiritualista aberta da parte xamânica. E eu quero compartilhar com vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, desde que a gente planejou o livro, e está sendo feito com antecedência, já vai para diagramar semana que vem, né, o livro. Inclusive, estou no Japão, né? Nessa época, o livro vai estar sendo já diagramado na volta. A última correção, né, a Inês está fazendo, nossa amiga lá que faz a correção, para a gente estar fazendo a correção, e aí já vai preparar agosto, setembro, aí a confecção do livro para lançar em dezembro pela editora Alfabeto. Quando sair, eu aviso aqui a vocês. E tem um texto grande, eu espero que dê tempo, Euri, tá? Da gente. Quanto tempo eu tenho aí, Euri? 15? Então, acho que dá sim. Peraí. Deixa eu marcar aqui. Acabei desmarcando a página. Só um instantinho, pessoal. Cadê você? Peraí. Tá aqui. Eu vou ler para vocês, pessoal. O Euri vai escolher uma trilha sonora e tirar direto do YouTube, né, Euri? Porque a gente não pode usar mais as trilhas que a gente usava aqui, porque o YouTube corta por direitos autorais. Então, o Euri achou uma pista sonora do YouTube, ali que ele escolheu, e eu vou lendo o texto por cima, e a música vai ser a trilha sonora pela qual eu vou lendo o texto em cima, tá bom? Então, vamos lá. Primeira vez que eu estou fazendo algo do livro em aberto aqui no programa, hein, Yuri? Vamos lá, o texto se chama Grande Espírito, Estrelas na Senda, parte 2. Será parte integrante do livro. Vamos lá. Todos podem reencarnar em várias condições. Aquele que foi xamã ontem, hoje pode ser um homem branco reencarnado. E o homem branco poderá ser o xamã de amanhã. Essa sabedoria ensina que o xamã verdadeiro abre o seu coração ao grande espírito, como canal consciente e sensato. E quando ele pega um punhado de areia e joga numa fogueira, imagina que é como o grande espírito semeando estrelas. E ele sabe que o grande pai está nas estrelas, nos grãos de areia e em tudo. E esse trechinho que eu falo que o xamã de ontem pode ser o branco de hoje, né? E o branco de outra vida pode ser o xamã, é branco no sentido homem branco, fora do contexto xamânico, que pode ser o homem negro, pode ser o homem amarelo do Oriente, é no sentido geral, tá? Vamos lá. Quando o xamã verdadeiro acende uma fogueira e faz o seu ritual, ele curva sua cabeça aos espíritos que o orientam e ao grande espírito. Quando acende o fogo, que para ele é sagrado, imagina que está queimando impurezas de si mesmo e que está oferecendo luz ao mundo. Está acendendo outros corações com aquela chama. Quando o xamã verdadeiro pisa no solo da terra, ele sabe que está pisando o tecido vivo da existência em forma sólida, pelo poder do grande espírito de condensação das energias. Quando ele mergulha nos rios, sabe que estes são veias do mundo, carregando a linfa vital planetária, que é a água. Então, ele agradece o dom da vida que esse elemento propicia. Quando o xamã verdadeiro sobe a montanha, ele sabe que, na verdade, está escalando níveis dentro dele mesmo. Quando ele passa por uma iniciação, ele não está interessado em grau algum, pois sabe que os testes aos quais ele é submetido são testes de espírito, e o grau que ele carrega é o seu caráter, sua bondade e seu respeito pelas coisas da existência. Respeitando a criação e a todos os seres, assim ele respeita o grande espírito, que é o criador de tudo. Quando o xamã é verdadeiro, ele se senta embaixo de uma grande árvore, sabendo que ela é sua irmã. Então, ele entrega o seu coração a ela e se solta, e muitas vezes é curado, não dos seus ferimentos físicos, mas de suas feridas emocionais. A irmã árvore o libera de cargas energéticas pesadas, adquiridas no contato com as pessoas doentes que ele trata e também com os espíritos carentes. Quando o xamã é verdadeiro, ele olha para cima, para o espaço sideral, e considera a abóbada celeste como se fosse o teto da existência, o teto da sua casa. Então, ele olha as estrelas como se fossem suas irmãs e agradece ao grande espírito pelo despertar de sua consciência e pelos valores que norteiam sua jornada xamânica, que não é a jornada de quem não quer reconhecer o espírito e a essência das coisas em tudo. Sem a inspiração do grande espírito e dos espíritos luminosos que o assistem, o xamã sabe que não teria forças para trilhar essa senda. O xamã verdadeiro sabe que os seus pensamentos são lidos pelo invisível. Ele sabe que o espírito do vento sussurra mensagens sutis. Sabe que o som do vento passando pela campina baixa pode trazer outras energias. Então, ele escuta com seu coração os sussurros espirituais da natureza. Quando ele faz um ritual solitário, sem que ninguém saiba, ele oferece ao mundo o poder da cura e abraça o mundo em nome do grande espírito, porque ele é o seu veículo. Quando os xamãs verdadeiros se reúnem no mesmo espaço físico, porque já estão reunidos no espaço do coração, e dão as mãos, eles imaginam que estão dando as mãos aos espíritos luminosos, formando uma corrente que, por sua vez, se propaga a favor de todos. O xamã verdadeiro sequer pensa que é xamã, porque sabe que xamã mesmo é o grande espírito, o mestre de todos os seres. Ele também sabe que os seus valores não serão compreendidos pelos outros e, mesmo assim, honrará sua trilha e até caminhará solitário por ela, se assim for necessário. Porque ele jamais deixará de cumprir a missão que o Grande Espírito lhe ordenou. Caminhará contente por sua trilha, se tiver amigos caminhando com ele, de mãos dadas, mas se não for possível, ele caminhará a si mesmo, no silêncio, solitário, de mãos dadas com as estrelas e com a terra. Em alguns dias especiais, a sabedoria antiga abraça um mundo mais de perto, e alguns homens e mulheres de diversas tradições conseguem captar uma parte disso. E assim, por todos os lugares, flui uma nova brisa, invisível, espiritual, que areja as mentalidades e as energias, areja até mesmo os espíritos apegados à matéria e a ódios antigos. Para esses, o xamã faz uma prece ao espírito da águia, para que este venha e arrebate esses espíritos doloridos para o alto, aos planos maiores do Grande Espírito, para que eles recebam a cura necessária. Para aqueles mais afoitos e ansiosos, o xamã reza ao espírito do urso, para que ele venha e arrebate a pessoa para dentro de uma caverna espiritual, onde ele apaziguará o seu coração na arte da paciência de esperar a nova primavera que virá. Para os doentes, o xamã convoca o espírito da serpente e ora pela cura, pela troca da pele e pela renovação de quem precise. O xamã pede ao espírito do búfalo a abundância para todos, ao espírito do golfinho a alegria, ao espírito da baleia a sua sabedoria ancestral e sua memória, ao espírito da formiga a noção do trabalho e da responsabilidade. O xamã verdadeiro, quando une suas mãos à de seus irmãos, sabe que cada um deles está representando a muitos outros. Também sabe que, dando as mãos, ele toca as estrelas, o planeta e outros corações, pela união dos propósitos, pela conexão dos valores e pela verdadeira ecologia dentro de sua própria consciência. O xamã verdadeiro é pura gratidão ao Grande Espírito por todas as coisas, pelo amor que sente pela existência, pelos amigos, pelos filhos, pelos pais, pelos avós, pelos ancestrais e por seus parceiros e parceiras de vida. Agradece pela luz que um dia desceu sobre sua vida, despertando para outros horizontes e valores. Muitas vezes, o xamã é iniciado num local ermo da natureza, para testar sua têmpera sozinho. Porém, outras vezes, ele é testado em grupo, em conjunto com outras consciências. No teste está o seu valor e no valor está a sua luz. Simbolizando o dia de hoje, né? No caso foi a época que eu escrevi, gente, auspicioso, pela luz emanada para toda a Terra, para toda a humanidade, vamos pensar na figura de uma grande estrela sobre todos nós? Uma estrela simbolizando a união dos nossos propósitos e tudo aquilo que o Grande Espírito quer de nós em nossas vidas. Então, Eury, esse é um dos textos do livro, os textos são meus, exceção de um ou outro, que foram orientações que eu recebi durante saídas do corpo, tá? São textos muito lindos e o livro vai sair assim, de uma forma lúdica, muito bacana, né? Estou muito contente de estar produzindo, junto com o Samuel, né, esse livro legal. Deixa eu ver se dá tempo de eu ler um outro trechinho aqui, ainda temos aí 5 minutos, dá tempo. Deixa eu pegar aqui, é um texto mais curtinho, só para... Deixa eu ver onde que eu botei isso aqui, que são tantos textos. É, acho que não está aqui, eu não vou conseguir achar. Espera aí. Deixa eu ver se está no anterior aqui. Aqui, achei. Olha, é uma nota final de um outro texto do livro, muito bonita, que diz assim: que o som do chocalho possa dissolver as dores do passado e aliviar o coração. Que o som dos tambores relembre aos homens da pulsação do coração da Mãe Terra, nossa amiga e protetora. Que o som da flauta siga com o vento e eleve os espíritos para a morada celestial. Que o som das águas correntes relembre aos homens que tudo passa e que o destino de todos é a casa do Pai Celestial, no Mar das Estrelas, onde desembocam todos os espíritos após a corrida da vida. Que o calor do amor aqueça os corações e inspire as canções que libertam os espíritos da noite trevosa dos seus medos. Que o amor do Pai das Estrelas brilhe em nossos corações e em nossas canções de cura e apaziguamento emocional. Então, gente, esse é o livro que vai sair em dezembro, Na Luz dos Xamães, Toques Espirituais da Sabedoria Xamânica. Vai sair pela editora Alfabeto, vai ter distribuição nacional. Estou virando aqui o esboço original da capa para o pessoal que está aí pelo YouTube poder ver. A capa ainda está sendo preparada. Esse aqui é o esboço original. E estou muito contente com esse livro, junto com meu amigo Samuel, que também está muito contente da gente poder entregar aí esse trabalho em conjunto. E eu vou sempre trabalhando, pessoal, de forma universalista. Eu já tenho Na Luz dos Pretos Velhos, Na Luz de Krishna, agora Na Luz dos Xamães. Se eu tiver saúde e mais tempo de vida para frente, eu vou fazer lá na frente Na Luz de Jesus, Na Luz do Buda e Na Luz da Mãe Divina. Fazendo assim uma série de livros de orientações espirituais que eu recebi, assim eu vou cumprir no meu Dharma, minha tarefa, que ninguém de fora vai poder saber, só eu que sei, já que eu estou realizando-a, sei aonde eu devo ir, por onde eu devo ir, o que, que eu devo fazer, estou bem consciente disso, da responsabilidade disso tudo, e me sinto muito bem honrado de estar tendo a chance nessa encarnação de fazer esse trabalho de esclarecimento consciencial de forma universalista e aberta, como é a forma que o meu coração me pede para ser e como eu sou na maioria das coisas. Se vocês encontrarem comigo aqui na rádio, na rua, no metrô, na banca de jornal ou na feira, eu sou o mesmo cara, não tenho uma máscara, eu sou do jeito que vocês estão vendo aqui, com todas as qualidades e todos os defeitos que eu tenho, gente, tá? A gente, estudando a parte espiritual, tem que ser o mais honesto e autêntico possível. Existem guardiões espirituais observando, eu tenho noção de que causa gera efeito. Então, quem trabalha responsável com a parte espiritual não vai dar mole, não vai fazer um mal, não vai enganar o outro, vai tentar fazer o melhor possível e sabendo que nunca vai ser 100%, porque só o Eterno sabe tudo. Vai saber que tem falha, mas vai tentar corrigir, vai cair, vai levantar, nunca vai ficar caído, não. Vai levantar pelo poder de reação que tem. E é assim que a gente pode ir trabalhando. E uma das coisas que mais me ajuda a levantar e a ficar bem é estar aqui fazendo o programa com vocês. Eury, estamos em cima aí, né? Vamos concluir? Ok? Então, gente, tudo de bom aí para vocês. Eu vou deixar mais dois programas gravados, são os próximos da semana que vem. E aí, depois, voltando do Japão, retomamos a sequência de programas ao vivo, tá bom? Um abraço aí para todos.